Dura coisa é você colocar recursos e esforços para resolver um problema, quando na verdade aquele problema é outro, não é o que você pensa. Deixe-me ilustrar o que eu quero dizer. Muitas pessoas despendem esforços, recursos, tempo, tentando resolver um problema que elas acham que têm. Muitos, por exemplo, pensam: eu tenho um problema financeiro, eu tenho que arrumar dinheiro, tenho que ganhar dinheiro para manter meus compromissos, pagar minhas contas. Quando, na verdade, esta pessoa não tem um problema financeiro ao fundo. Claro, o problema financeiro é o que ela vê, é o que se manifesta. Mas o que ela tem é um problema de pensamento. A forma que ela pensa sobre o dinheiro, a forma que ela gasta o seu dinheiro, a forma que ela pensa sobre ganhar dinheiro. Isso faz com que, mesmo que ela ganhe dinheiro hoje e pague as suas contas deste mês, no mês que vem ela volte à mesma situação. Então o problema dela não é falta de dinheiro nem falta de vontade de trabalhar. Mas ela pensa que é. Então ela sai pela manhã, todo dia ela está em busca de alguns trocados, pensando que aquilo é o seu problema, quando na verdade é outro. Da mesma forma, muitas pessoas pensam assim: eu tenho um problema de relacionamento. Eu não me dou bem com meu marido, com a minha esposa, a gente briga muito, a gente tem muita dificuldade de entrar em acordo sobre qualquer coisa, conversar sem brigar. Eu preciso resolver esse problema com meu marido, com a minha esposa. Quando, na verdade, o problema não é de relacionamento. O problema está dentro da pessoa. Um problema de carência, um problema de insegurança, um problema de mágoa. Sim, mágoa. Ressentimento. Que dita todo o comportamento da pessoa, que se manifesta nas brigas. Então ela fica tentando resolver o problema do relacionamento, quando na verdade seu problema é uma mágoa, seu problema é interior, é uma ferida, é uma carência, enfim. Aliás, sobre isso, o Senhor Jesus disse assim: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. O que ele quis dizer aqui com estas palavras? Veja que uma pessoa estava no processo de fazer uma coisa, lembrou de outra coisa, Jesus mandou ela suspender o primeiro processo, resolver aquela pendência primeiro, depois voltar e terminar o que ela tinha começado. Por quê? Porque, obviamente, a lição aqui é que não adiantaria a pessoa apresentar uma oferta a Deus, buscando o quê? Buscando agradar a Deus, buscando comunhão com Deus, buscando perdão de Deus, quando, na verdade, ela tem uma questão mal resolvida com outra pessoa. Ela sabe que ela, por exemplo, magoou outra pessoa e não pediu perdão a ela. Quer dizer, ela está querendo resolver um problema quando, na verdade, ela tem outro. E assim acontece com muita gente, particularmente com respeito às mágoas, não é? Com respeito a sentimentos ruins que a pessoa ou guarda contra alguém ou ela provocou em alguém. Isso acontece muito. As mágoas, elas são problemas ocultos, problemas que se manifestam de outras formas. A pessoa tem no fundo do coração, ela tem uma mágoa, um sentimento de ódio, de vingança, de rancor. Ela guarda essa mágoa no coração. Ou ela guarda uma culpa por algo que ela fez e ela não consegue se perdoar pelo que ela fez. Então esse sentimento está lá no fundo do coração da pessoa. Repito, mágoa contra alguém, culpa contra ela mesma porque ela errou e ela não consegue se perdoar. Muitas vezes um desejo de vingança contra quem errou com ela. E outras vezes um sentimento de orgulho profundo de fazer o que Jesus mandou, ir lá até a pessoa que ela machucou e dizer: me perdoa. Mesmo sabendo que está errada, que foi errada, ela não consegue se humilhar e pedir perdão para quem ela feriu. Então, veja, mágoa, culpa, sentimento de vingança, orgulho. São sentimentos profundos que a pessoa normalmente não pensa a respeito, no dia a dia ela não pensa nisso, mas que podem controlar os seus comportamentos todo o tempo. O homem, por exemplo, o pai que se sente culpado por ter feito o filho passar pela separação dele com a esposa, dos pais. O pai que traiu a mãe do seu filho e se separaram. E agora ele está com outra mulher, tentou refazer sua vida, casando com outra, e agora o filho vem visitá-lo de vez em quando. E aí, quando o filho vem visitar, o que que ele faz? Movido pela sua culpa, sentimento de culpa, porque o filho agora tem que visitar o pai em outra casa e ver o pai com outra mulher. A mãe toda amargurada por causa daquela traição ainda. O pai recebe o filho para passar o fim de semana na sua casa e o que ele faz? Ele enche o filho de presentes, ele permite o filho fazer tudo o que ele quer e mais um pouco dentro de casa. O filho desrespeita a madrasta, né? Ou a nova namorada, a esposa do papai, que fica injuriada porque o marido não coloca o filho no lugar dele, porque o marido não faz com que o filho respeite a sua nova esposa, e o pai, pela culpa, deixa as coisas como elas estão. Não, não fala com meu filho assim. Ele está aqui só um fim de semana, eu não vou ficar brigando com ele, não vou estragar o clima com ele. Na verdade, a culpa de ter estragado a sua família é que faz com que ele não tenha coragem de corrigir o seu filho, coragem de repreender o seu filho quando esse se torna repreensível. Você vê como a culpa está por baixo? O casal, o novo casal, briga o tempo todo. Ah, quando seu filho vem aqui, ele me desrespeita. Quando seu filho vem aqui, quando sua filha vem aqui, ela fala isso, ela fala aquilo e você não faz nada, você não me defende. O casal fica brigando por causa do filho do relacionamento anterior. E pensa que este é o problema, quando na verdade o problema é uma culpa. É uma culpa que está ali. Então, estes sentimentos ocultos, estes problemas profundos, enraizados, estão lá por trás, as escuras, as escondidas, nos bastidores do coração. A pessoa não vê, não pensa naquilo normalmente. O que se vê apenas são os comportamentos externos causados por esses sentimentos. É uma mágoa que a pessoa guarda da outra, que faz com que ela se torne uma pessoa amarga, uma pessoa difícil, uma pessoa até mesmo doente, porque a mágoa também adoece. É um sentimento de vingança que faz com que a pessoa se torne louca. Quem pensa em vingança suspende o juízo. Simplesmente suspende o juízo. Ela não pensa em consequências. Ela só pensa no prazer de ver a outra pessoa pagar pelo que ela fez. Não importa se ela vai até acabar na cadeia, se este for o caso. Então, estes sentimentos precisam ser resolvidos. Jesus disse: não adianta você apresentar oferta no altar enquanto você tem isso aí pendente entre você e o seu irmão. Então o que você tem que fazer? Deixa a oferta lá, deixa a oferta. Não ofereça a oferta, vai ser desperdício. Guarda a oferta, vai lá, reconcilia-te com teu irmão, fala o que tem que falar. Peça perdão, perdoe, conceda o perdão, limpe o coração, tire o sentimento, tire o câncer de dentro do coração. E aí sim, com o coração limpo, leve, orgulho quebrado, vingança resolvida, no sentido de perdão, culpas resolvidas com o perdão de Deus e o perdão a si próprio, as mágoas apagadas, com tudo isso resolvido, aí sim, volte e faça a sua oferta. E aí você vai ter resultado da sua oferta. Então aí está a razão, porque muita gente ora a Deus e não tem resposta. Muita gente vai à igreja e é como se não fosse. Muita gente crê em Deus, mas se comporta como se não cresse. Por quê? Porque não desce aos porões do seu coração para ver as coisas sujas, escuras que estão lá dentro. Não limpam os porões do coração. E por isso ficam perdendo tempo, arrastando-se por anos em suas vidas, com atraso e falta de progresso. Então, fica aí a dica. Se você quiser, faça esse trabalho de limpeza, de faxina profunda dentro de você. Você vai gostar do resultado.
Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.